Provérbios 16, de 1 a 3. Diz assim a boa palavra do nosso Deus: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Amém? Você sabe, meu irmão, nós estamos tratando nos domingos pela manhã e às vezes também até à noite, nesses meses de maio e junho, nós estamos tratando a respeito de alguns hábitos que a família precisa ter e que nós desejamos que sejam hábitos que envolvam nossos lares, as casas de nossa igreja. Nós queremos, por exemplo, que a família tenha o hábito da oração. Você sabe que os hábitos que estamos enfatizando aqui se resumem nos verbos orar, sonhar, harmonizar, planejar e realizar. Então vamos falar de novo? Orar, sonhar, harmonizar, planejar e realizar. Nós agora hoje chegamos no planejar. Nós já falamos muito sobre orar, porque você sabe que sem oração não há direção para casa. Nós precisamos orar, meus irmãos, por quê? Porque nós falamos com Deus na oração, mas Deus fala conosco também. Quando você começa a orar, coisas que você pensava deixa de pensar, coisas que nunca pensou passa a pensar. Então a oração, ela nos alinha, ela nos coloca num certo rumo, prepara nosso espírito, prepara nossa alma. Orando, Deus nos faz sonhar, porque há sonhos que são sonhos que não têm sentido. E a falta de sonho também é uma desgraça. As famílias precisam sonhar. Deus sempre tem algo novo e bom para a família. E quando nós oramos, preste bem atenção nisso. Quando nós oramos, nós pedimos a Deus aquele sonho próprio para determinada família, para a nossa família. Porque tem planos, meus irmãos, tem sonhos que eles são muito bons para outras famílias, mas para a sua não. O número da minha camisa, camisa assim de botão, manga comprida, o número é 3. Só que às vezes o número 3 para abotoar aqui fica apertado. Então cabe bem para os outros lados, mas na hora de abotoar, para colocar a gravata, às vezes ele fica apertado. Fui atender um irmão aqui na igreja, conversando com aquele irmão, coloquei a mão no braço dele e disse para ele assim: mas você comprou essa camisa onde? Você fez essa camisa? Ele diz: eu fiz. E eu imaginei que ele tivesse feito em algum alfaiate lá no centro do Rio. Perguntei para ele: aonde você fez essa camisa? Ele disse: Dona Maria. Eu disse: a Dona Maria é cara? E nada, Dona Maria é uma bênção. Onde é que é a Dona Maria? Aí ele me falou, pertinho aqui. Falei com ele: vamos lá na Dona Maria agora. Chegamos lá na Dona Maria, ela mediu para lá, mediu para cá e pronto. Eu fui lá, comprei o pano, num lugar também barato. Entreguei para a Dona Maria, irmãos, com gravata, sem gravata, tudo agora abotoa direitinho. Sabe por quê? Porque foi feita uma camisa sob medida. Tem sonhos que Deus tem sob medida para aquela família, considerando as características de cada um, o jeito de cada um, a realidade, a história. E quando oramos, nós pedimos a Deus esses sonhos próprios, sob medida, para encaixar perfeitamente. Então, sem oração, nós corremos riscos que são vários. Sem oração a gente não sonha e não harmoniza. Que tem que harmonizar, tem que ter um ambiente para conversar. Só que depois que está harmonizado, a família está vivendo em harmonia, a família tem uma certa direção, aí vem uma fase que não é brincadeira, que é a fase de planejar as coisas. Meus irmãos, nós temos a tendência de fazer tudo no automático. Alguns de nós somos mais planejadores por natureza, somos mais calculistas. Outros são mais dados ao improviso. Entretanto, é muito bom, meu irmão, que a família tenha certo planejamento, que a família tenha uma certa direção. Você note, por exemplo, que o planejar, ele ajuda a manter o sonho. Quando você decide, vamos fazer isso assim, assim, e vai repetindo aquilo, e tem um planejamento, ajuda o sonho a ficar vivo. Porque é muito natural que tenhamos um sonho e logo, logo ele morra. Logo, logo ele fique para trás. Outra questão, ele ajuda a reunir forças ao redor do objetivo. Então, uma família que está com um planejamento, é mais fácil, até mesmo crianças, os filhos mais velhos, irem naquela direção, dando força. Um deixa de comprar um sapato, porque sabe que a família está reunindo forças num objetivo, numa direção. O outro deixa de gastar com alguma coisa, então as forças se reúnem num só objetivo. Uma outra coisa boa é que isso evita desperdícios. Planejar uma coisa evita desperdícios. Também, meus irmãos, ajuda a manter o foco, a direção. Agora, sobre planejamento e sobre sonhos, os planos e os sonhos. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 32. Isaías 32, 8. Eu gosto muito desse versículo, Isaías 32, 8. Isaías 32, 8 diz assim: mas o homem nobre faz planos nobres, e graças a seus feitos nobres, permanece firme. O homem nobre faz planos o quê? Nobres. Tem planos que não são nobres. Por exemplo, meu irmão, planos egoístas. Planos que a pessoa faz pensando apenas nela mesma. Em família, nada pode acontecer pensando em si mesmo. A família exige que os planos sejam realizados, feitos, pensando em todos. Você note, por exemplo, que isso às vezes é mais difícil para os filhos do que para os pais. Boa parte dos pais aqui praticamente não compram roupa para eles mesmos. Não é verdade? Por quê? Porque boa parte dos pais aqui, até quando ganha uma roupa da própria casa, ele mesmo é que pagou aquela roupa. Uma vez um irmão ganhou um presentão, e ele me contou que ganhou o presentão, eu comecei a ficar feliz do presente que ele tinha ganho, e falou assim: pastor, o senhor está rindo, mas metade de mim está sorrindo, metade está chorando, porque na hora que eu vi aquele presente, eu falei: oh meu Deus, eu mesmo que vou ter que pagar isso. E isso foi caro para Dedéu. Então, os filhos precisam entender, e o casal também, que os planos nobres não são os planos egoístas. Homem pensando nele mesmo, mulher pensando nela mesma, filhos pensando só neles. Planos nobres, meus irmãos, não são devaneios. Planos nobres não são frutos de devaneios. Numa linguagem dos adolescentes de hoje, não são planos em que a pessoa estava viajando na maionese. Porque às vezes há uma certa, assim, loucura. A pessoa começa a fazer uns planejamentos que não tem nada a ver com a história. Planos nobres, meus irmãos, não são feitos para ostentação. Ostentação é o quê? É a pessoa ter a necessidade de mostrar grandeza, de mostrar o que tem, de mostrar o que fez. Pessoas que estão sonhando e planejando uma casa. Não tem nada de errado em sonhar e planejar uma casa, desde que não seja para ostentação. A casa é para morar e não para mostrar para os outros, não para exibicionismo, não para isso. Não tem nada de mais ter um carro mais novo, nem tem nada de mais ter um carro mais velho. Às vezes ter um carro mais velho é pecado e às vezes ter um carro mais novo é pecado. Tem gente que tem o carro novo e é pecado, tem gente que tem o carro velho e é pecado. Eu vou lhe dar um exemplo de pecado com carro velho. Eu não estou dizendo que você esteja em pecado. Você tem que prestar atenção para não pensar errado. Eu me lembro muito bem de um senhor, situação financeira muito boa, mas sempre muito mal vestido. Ele chegava para comprar as coisas no nosso mercadinho e ele ia apertando os tomates até amassar o tomate e ele pedia desconto no tomate amassado. Ele chegava logo em cima no açougue e os comércios muito perto um do outro, o povo do açougue se comunicava com o povo de cá, nós já sabíamos. Ele entrava dentro do açougue, fazia questão de apertar as carnes, reclamava da carne, abria o freezer e ele comprava sempre a mais barata. E aquele homem, um homem de posses. A família não suportou, vieram para o Rio de Janeiro, a esposa, os filhos. Os anos se passaram e aquele homem sempre muito mal vestido, dono de um comércio muito grande, até que os filhos voltaram para pedir ajuda ao pai. A mãe estava enferma aqui no Rio de Janeiro, precisando se tratar e precisavam de dinheiro. E pediram a ele se ele poderia dar o dinheiro para o tratamento da mãe aqui no Rio. A resposta dele foi que essa doença é muito ruim, não adianta gastar dinheiro com ela, ela vai morrer mesmo. Aquele homem, meus irmãos, ele nem carro velho andava. Nem carro velho ele andava. Andava a pé. Sabe por quê? É porque ele tinha amor ao dinheiro. Nós não podemos amar o dinheiro. Pode ter dinheiro, pode até gostar dele, não pode amar. Pode até ter uma simpatia por ele. Você vê aquela notinha verde, você, opa, seja bem-vinda. Não precisa ter aversão, mas não pode ter amor ao dinheiro, não pode ter avareza. E pode ser que uma pessoa tenha um carro velho por avareza. E se é por avareza, então é pecado. Pode ser também que a pessoa faça de tudo para comprar um carro novo, entre em prestação difícil, aquela complicação toda que não acontece na sua família, mas na família de alguns acontece, e a pessoa queira ter o carro novo para poder bater a porta do carro, apertar a chave, tutu, e o pessoal olhar e admirar aquilo. Não se tem carro novo para admiração. Você pode ter carro novo para ser mais humilde, para ser mais crente, para ser melhor, para ser mais grato a Deus. Não com o desejo de ostentar. Também, meus irmãos, há sonhos que nós podemos resumir a planos e sonhos que são carnais. É coisa da carne, da natureza. Então, se faz um planejamento, mas o que está pesando ali, o espírito que coordena ali, é o espírito, meu irmão, carnal. Se nós formos agora ao texto de Provérbios que acabamos de ler, Provérbios 16, de 1 a 3, você vai ver alguns pontos importantes sobre planos. Primeira coisa, ao homem pertence os planos do coração. É natural que o homem planeje. Ao homem pertence os planos do coração. Planejar é uma coisa boa, é o papel do homem. Mas depois, diz o texto, mas do Senhor vem a resposta da língua. Ou seja, nós pensamos, nós planejamos, mas quem dá o sim é quem? É Deus. qualquer plano que você tenha na sua família, você tem que se lembrar. Ontem, mais uma vez, eu li e me encantei com aquele versículo da palavra de Deus, que diz que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele vai nos dar. Ele vai nos dar. Que bom, meu irmão, que você e eu só recebemos aquilo que é resposta da língua do Senhor. Porque senão, meu irmão, eu gosto de contar isso para ilustrar. Quando eu era criança, eu quis ser boiadeiro. Eu quis ser motorista de caminhão. Eu quis ser motorista de ônibus. Eu quis ser jogador de futebol. E para este último, eu confesso que tenho o talento necessário. Com toda a humildade, sem ostentação. Com a humildade que me caracteriza, eu preciso reconhecer. Eu tenho todo o talento. Entretanto, eu virei pastor. Agora você imagina na hora de entrar no ônibus para vir para o Rio de Janeiro, para o seminário. Eu vou entrar no ônibus, meu pai diz, nada disso. Pediu para ser boiadeiro, já comprei uma vaca. Vai ter que ser boiadeiro. Pediu para ser caminhoneiro, já estamos vendo aí com alguém para poder dirigir um caminhão. De jeito nenhum, pediu, agora vai ter que ser. Não, irmãos. Deus age conosco, dando-nos aquilo que é de acordo com a vontade dEle. Permitindo que aqueles planos, eles se alinhem, eles vão acontecendo de acordo com a resposta da sua língua. Agora, uma outra coisa bonita no texto. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros. Porque tem planejamento que você está fazendo a partir de um sonho que parece muito bom. Mas o texto diz, o Senhor avalia o quê? O espírito. O espírito é justamente isso. Qual o ânimo? O que está conduzindo? O que está lhe fazendo querer aquilo? É por ostentação? É um desejo carnal? Porque pode ser que você tenha um sonho, um plano, e esteja já numa fase até de planejamento, mas aquilo não é algo que vem do espírito puro. Os nossos sonhos e planos precisam acontecer, meus irmãos, debaixo da pureza, da presença de Deus. Agora uma outra coisa linda aqui, no verso 3, consagre ao Senhor tudo o que você faz. E os seus planos serão o quê? Bem-sucedidos. Ou seja, tem que ter consagração dos planos. Senhor, eu coloco isso diante do Senhor. E eu peço que o Senhor santifique. Porque consagrar é isso. É colocar a presença de Deus ali. É trazendo pureza sobre aquilo. Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor santifique. E eu lhe consagro no sentido também de que eu lhe entrego esse plano. E esse plano tem que ser para a glória do teu nome e não para a minha glória. Esse sonho tem que honrar o Senhor. Eu quero ter um comércio, eu quero ter um negócio próprio. Mas Senhor, eu quero que aquele negócio próprio, que aquele comércio seja para o Senhor. Eu quero que aquilo sirva para a expansão do teu reino. Meus irmãos, coisa boa a gente pode falar. Essas caixas d'água, forte, leve, elas pertencem a uns irmãos nossos, batistas. E aqueles irmãos começaram a vender no Espírito Santo os tanques, uns tanquinhos, de uma maneira caseira, de porta em porta, tentando achar um jeito de alguém comprar. E tem até uma coisa engraçada que a mãe e a irmã iam na frente no comércio e pensavam assim, tem o tanquinho forte e leve? Não tinha, claro que não tinha. Depois vinha outra irmã, tem o tanquinho forte e leve? Aí depois vinham os caras da forte e leve, nós estamos querendo vender o nosso tanque forte e leve. Fizeram isso muito, irmãos. Hoje tem forte e leve para todo lado. O dono principal falou, eu conheci ele, disse assim, tudo que nós temos é para Deus. Estão desenvolvendo, meus irmãos, um trabalho missionário no sertão do Brasil maravilhoso. estão desenvolvendo um projeto de plantação de igreja no sertão do Brasil. Aí eu fico pensando, se lhe fosse dado hoje recursos, para que eles serviriam? Só para o seu bem-estar? Só para isso? Então o texto está dizendo, consagre ao Senhor os teus planos. Você está fazendo um quarto a mais na sua casa. Você consagre aquilo ali e peça a Deus, Senhor, eu estou lhe consagrando isso aqui, porque eu quero que esse quarto seja uma bênção. Senhor, eu estou pagando isso assim, assim, porque eu tenho plano esse e esse, e eu peço ao Senhor que estes planos, esse projeto, ele se, uma vez concretizado, sirva para honrar o teu nome. Irmãos, são tantas as pessoas que estão dedicando parte de suas conquistas para o Senhor em consagração, então tudo tem que ser consagrado. E quando nós consagramos algo a Deus, meus irmãos, aquilo passa a não nos pertencer mais. Aquilo já não te pertence mais. Aquilo já não é seu. Aquilo é do Senhor. A Mary acabou de reger aqui. Eu me lembro que, quando conheci o pai dela, ele foi me mostrar algo que eles tinham, uma propriedade que eles têm. E aí eu perguntei, mas isso aqui é do irmão? Aí ele respondeu assim, não, isso é do papai do céu e eu tenho administrado aqui na terra. Isso é do papai do céu e eu tenho administrado aqui na terra. Coisa boa, irmãos, é quando a gente pode olhar para as coisas que se tem, pode ser coisas simples, mas você olhar e dizer assim, isso é do Senhor. Essa televisão aqui em casa é do Senhor. Isso não pertence a Satanás, não. Isso aqui não é para eu fazer com ela o que eu estou com vontade de fazer. Eu não vou ver aqui o que eu estou com vontade de ver. Isso aqui é para a coisa que edifica. Esse computador aqui em casa, isso é para coisas que edificam. Isso aqui é consagrado ao Senhor nosso Deus. Esse carro não é para me levar para lugar nenhum para o pecado, para lugar nenhum para me afastar de Deus. Isso aqui é um instrumento do Deus vivo. Uma família conquistou algo muito bom, e não tem nada de errado nisso, uma casa na praia. Até que aquela casa na praia foi se transformando numa desgraça. Porque a família começou a ir todo fim de semana para aquele lugar, todo fim de semana, e o que acarretou foram os filhos serem criados longe da palavra de Deus e na praia. Irmãos, é melhor entrar branco no céu do que moreninho no inferno. É melhor entrar branquinho, sem ter nada, nenhum bronzeado. Ah, mas a gente vai, relaxa. Irmãos, não tem coisa que relaxa crente igual culto, não. Deixa eu repetir esse negócio. Não tem coisa que relaxa mais crente do que culto, não. Culto faz bem à alma. Nós cantamos, falar com Deus é o que preciso. Mas diz lá, na oração encontro paz. Eu sei que tem um pedacinho que diz lá, faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Tudo consagrado ao Senhor. Mas há um outro texto sobre planejamento que nós podemos aprender algumas coisas. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versos 31 e 32. Lucas 14, 31 e 32. O contexto aqui é o seguinte. Jesus está falando sobre o preço do discipulado. Então Jesus está dizendo, vocês querem me seguir? Tem que pensar bem. Tem que calcular. Vocês querem me seguir? Vocês querem ser crentes? Olha, comigo, olha o que Jesus está dizendo mais ou menos. Comigo, quem me segue, eu não estou prometendo apartamento novo, não. Não estou prometendo apartamento novo. Isso é coisa da sociedade consumista. O evangelho tem nada a ver com isso. Isso aí é consumismo. Vocês vão me seguir? Não tem, não estou prometendo que vai ficar todo mundo curado de tudo, não. Vocês vão me seguir? Eu não estou prometendo que vou colocar vocês na empresa de cauda e vão virar cabeça, não. Você não vai virar presidente da empresa, não. Não estou prometendo, isso pode até acontecer. Mas Jesus está falando do preço do discipulado. Se alguém vai me seguir, pensa bem. Se alguém vai me seguir, tem um preço a pagar. Então ele vai dizer, ou qual é o rei que pretendendo, só que ele ilustra isso falando de planejamento, olha só. Ou qual é o rei que pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa, se com 10 mil é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil. Com 20 mil? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda estiver longe, e pedirá um acordo de paz. Verso 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que renunciar tudo que possui, que não renunciar tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Então ele fala do planejamento aqui, ilustrando seguir a ele. Tem que pensar, tem que parar, pensar, sentar. Verso 28, ele diz assim, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então Jesus ilustra com dois exemplos de planejamento. O homem que vai construir uma torre tem que sentar e calcular o preço. O rei que sabe que alguém vem, um outro rei está vindo ao seu encontro com 20 mil soldados para derrotá-lo, e ele tem 10 mil, ele tem que calcular se dá para vencer os 20 mil com 10 mil. E tem também que tentar mandar, enquanto o outro ainda está longe, uma delegação para tentar um acordo de paz. Irmãos, quais as lições que nós podemos tirar aqui sobre planejamento? Primeiro, é necessário assentar. A palavra assentar aparece tanto para o rei que sabe que vem alguém ao seu encontro, então ele tem que assentar, como para aquele que vai calcular quando vai fazer uma torre, tem que sentar para calcular. O que Jesus está ensinando? Jesus está ensinando que é de bom tom, é de bom senso, antes de fazer as coisas, parar. Parar. Não é ir fazendo. É igual o culto de oração. É igual a sua experiência de oração. Nós precisamos orar antes de fazer. Não é fazer e depois orar pedindo a Deus para ir abençoando aquilo que você já fez. Tem que orar antes. Então tem que assentar, tem que ter calma. Tem coisas que você quer fazer que sairão muito melhores se você sentar antes. Outra coisa, pensar. Aparece a palavra pensar. Ele tem que parar e pensar. Ele se assenta e pensa se com 10 mil é capaz de enfrentar o outro rei. Pensar. Pensar em oração, irmão. Pensar em oração, não é só pensar, porque o pensar é importante, porque 2 e 2 são 4, então para chegar à conclusão que 2 e 2 são 4, tem que pensar, para chegar à conclusão que 4 e 4 são 8, tem que pensar, mas só que tem que pensar em oração. Porque na matemática, 2 e 2 são 4, 4 e 4 são 8, 8 e 8 são 16, 16 e 16 são 32, depois 64, aí vai. Mas só que na vida, tem coisas que não são matemáticas. E às vezes na vida, 2 e 2 dá 4,5. Tem coisa na vida que é assim. 2 e 2 às vezes dá 3,8. Você está entendendo o que eu estou falando? Na vida. Então não é só ir com aquele raciocínio humano, racional, porque tem gente também que coloca a razão em cima de todas as coisas. Não, tem que sentar e pensar, porque tem coisas nas nossas vidas que sentando e pensando, nós vamos chegar à conclusão que 2 e 2 são 4. Mas orando, nós vamos sentindo que não temos 4, mas que Deus vai dar os 4, e você vai seguir planejando e orando com firmeza dada pela oração, não só pelo, porque só o pensar não dá, porque às vezes você já teve isso já, você pensou, calculou, e humanamente falando, está tudo ali, e na hora de acontecer, não acontece. Por quê? Porque a resposta da língua vem do Senhor. Então, humanamente falando, tinha tudo para dar certo, mas não deu, por causa de aspectos que estão fora do nosso controle. Assentar, pensar, calcular. Eu quero dizer com isso o seguinte: prever o previsível, há o imprevisível. Uma pessoa, por exemplo, que morava em certa região de Teresópolis. Teresópolis tem muitas áreas de risco, mas uma pessoa que morava numa área que não era de risco, de repente vem um fenômeno da natureza como aquele que aconteceu há uns anos atrás. Então, aquilo era imprevisível. Tem coisas que são imprevisíveis. A gente não tem que prever o imprevisível. Só, meus irmãos, que tem coisas que são previsíveis. Então ele diz: ah, vou tentar ir lá no outro rei e tentar um acordo de paz, porque é previsível que chegando aqui ele com 20 mil soldados e eu com 10, eu vá perder. Então eu tenho que tomar uma atitude preventiva para evitar isso. Meu irmão, planejar não é fácil, mas também não é tão difícil. Eu, sinceramente, irmãos, tenho tido cada vez mais dificuldade com essas pessoas que vão trazendo complexidade a coisas simples. Tem pessoas que acham, por exemplo, que para uma família fazer um planejamento, ela tem que sair, ela tem que se retirar para um hotel, ela tem que ficar no hotel esperando o espírito acalmar, conversar bastante, trazer isso, trazer aquilo outro, trazer mais aquilo, trazer aquilo outro, cada um ler um livro sobre planejamento dessa grossura, começar com a teoria tal, com a teoria tal, com a teoria tal. Irmãos, eu já vi cada planejamento funcionar da seguinte maneira: o marido e a mulher sentam, pegam um pedaço de papel. Papel mesmo, papel. Pode ser de pão, pode ser do caderno, papel. Pode ser lápis, pode ser caneta, pode ser nova, pode ser velha também, não importa. O casal está tão entrosado que eles falam assim: vamos pensar aqui algumas coisas. E eles pontuam ali, e eles começam a orar sobre aquilo: vamos tentar isso aqui, se for da vontade de Deus, nós vamos conseguir. Ontem eu fui pregar, fui dar palestra num encontro de casais, num retiro de casais, da primeira igreja de Niterói, lá em Miguel Pereira. Vim hoje de manhã cedinho. Ontem, conversando com um casal, o homem disse assim: olha, eu fui estudar na Inglaterra da seguinte maneira, eu não tinha dinheiro para ir de Cuiabá, de ônibus, até São Paulo. Deus foi abrindo as portas, nós planejamos e Deus foi abrindo as portas, Deus foi dando a resposta. Eu fui para Londres, estudei, fiz o curso de graduação, depois fiz o curso de mestrado e voltei. Não foi lido um livro sobre planejamento, nada disso. A pessoa faz aquilo de maneira simples. Irmão, eu já citei aqui agora o pai da Mary, mas eu queria liberdade de citá-lo de novo. O pai da Mary, irmãos, ele sempre foi comerciante. Todo dia de noite, ele tem um quartinho lá na casa dele, que ele entrava lá para o quartinho com uns papéis, fazia umas contas lá. Ele sabia tudo que tinha que pagar no outro dia, naquela semana, quanto tinha de dinheiro, quanto não tinha. Tudo ali simples, sem computador, sem tablet, sem conexão com a internet, sem WhatsApp. Porque eu cheguei à conclusão que os crentes estão achando que Deus vai falar com eles através do WhatsApp. E eu fui falar isso com o crente, e ele falou assim, mas tem hora que eu recebo cada mensagem. Não, sem nada disso, é papel e uma caneta. E todo o planejamentozinho dele estava ali. Coisa simples. E meu irmão, tem planejamento que está dentro da mente da pessoa. Leva isso a Deus. Conversa com o Senhor. Conversa com a sua família. Dizem, alguns defendem, que dar mesada para os filhos é educativo. Porque ajuda o filho a planejar, gastar dinheiro. Como gastar o dinheiro? A mesada que nós temos dado lá em casa é só virando a mesa mesmo nas crianças, mas é educativo isso, de ensinar, não, ganha isso, tira isso daqui de dízimo, faz isso com isso, esse dinheiro aqui economiza. Então, irmãos, é possível juntar a família em torno de um objetivo. Agora lembre-se, sem harmonia, a família nem sentar se assenta. E se assentasse junto, é para discutir. E sabe o que, que discute? Sabe o que, que a família discute sem harmonia? As coisas banais. Se o Flamengo vai ser rebaixado ou não. É uma discussão de matar em torno disso. Se o Vasco cai ou não cai. Se não sei o quê. Se não... Irmãos, esse tipo de conversa tem nos levado a lugar algum. Agora, apresentar os sonhos e os planos ao Senhor. Ali, nessa história da guerra e da construção da torre, nós aprendemos algumas coisas. Sobre custo, quanto custa. Outra coisa, recursos humanos. Quem eu tenho para fazer isso? São coisas de planejamento, irmãos, que são simples. Quanto custa? E quem vai fazer? Eu tenho 10 mil soldados. O rei de lá tem 20 mil. Isso é recursos humanos. Eu tenho gente para fazer isso aqui. Quem pode fazer isso? Irmãos, ontem eu fui tomado por um sentimento tão grande de gratidão. Eu estava orando, lendo a Bíblia. E fui tomado por aquele sentimento assim de gratidão pelas pessoas que fazem as coisas aqui na igreja. Porque são as pessoas que fazem acontecer que realizam. Então você ter quem faça é importante. E quanto custa? Vamos orar agora para que Deus dê para as nossas famílias aquele planejamento que Ele quer. A família fazer uma escadinha assim, onde eu quero chegar? Feche os seus olhos aí agora. Talvez a sua família esteja num estado que você nem consegue imaginar a sua família planejando nada. Você não consegue nem imaginar vocês conversando uma coisa assim para o futuro, uma coisa boa, uma coisa de avanço da família. Parece que toda conversa é para implicar, é para agredir, é para diminuir o outro. Mas olha, se começar a orar, Deus pode trazer harmonia. Se você quiser se ajoelhar, eu vou convidar você a se ajoelhar. Se você quiser e puder. Eu vi um irmão ajoelhando aqui, senti vontade de chamar os outros para fazer a mesma coisa, se quiser e puder. Senhor Deus, o Senhor tem aquele sonho sob medida para a nossa família. Ó Senhor Deus, coloca os teus sonhos nos nossos corações. E Senhor Deus, nós te pedimos agora, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria, aquilo que pertence a nós fazer, os planos que nos pertencem, que o Senhor nos ajude. Nos dê sabedoria para levá-los a efeito, Senhor. Abençoa o espírito, o ânimo, o ambiente das nossas casas. Que sejam ambientes, Senhor Deus, voltados para o progresso. Que sejam ambientes para o crescimento, para o avanço, para a prosperidade espiritual, emocional da família, para a prosperidade intelectual da família. Senhor, e se for da tua vontade, até a prosperidade material, mas sobretudo, Senhor, a prosperidade espiritual. Nós pedimos por cada pai, mãe aqui, cada marido, esposo, os filhos, cada casal. Nós colocamos tudo ao Senhor e consagramos os nossos planos e sonhos, em nome de Jesus. Amém.